Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Com alterações feitas pela Câmara, segue para a sanção o projeto que limita ICMS sobre combustíveis.
Renegociação de dívidas de produtores rurais com o IBAMA pode entrar na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos.
Comissão aprova a obrigatoriedade de banheiro familiar e fraudário em estabelecimentos coletivos.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que condiciona a liberação do habite-se de espaços públicos à construção de fraudários e banheiros familiares.
Outra proposta aprovada pelo colegiado obriga hospitais a manterem equipamentos adequados para pessoas com deficiência. A reportagem é de Roberto Fragoso.
Todos os lugares de grande circulação de pessoas, mesmo que provisórios, deverão ter fraudários e banheiros familiares acessíveis, destinados a crianças de até 10 anos de idade, acompanhadas dos pais ou responsáveis. Quem desrespeitar a regra pode ser multado em até R$50 mil. Além disso, os novos locais e os já existentes que passarem por reformas só receberão o habite-se se cumprirem as exigências, como explicou o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
Consideramos razoável a preocupação de, para além dessa obrigação, fazer dela uma condição para a obtenção do habite-se.
O projeto vai agora ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, onde terá a votação final. Outra proposta aprovada pela Comissão de Direitos Humanos muda o Estatuto da Pessoa com Deficiência para obrigar hospitais e clínicas de médio e grande porte a oferecerem equipamentos próprios para o atendimento de pessoas com deficiência, como defendeu Humberto Costa, do PT de Pernambuco.
Em muitas ocasiões, as pessoas com deficiência não recebem um atendimento apropriado em função da inadequação dos equipamentos médico-hospitalares, até mesmo em atividades básicas, como ocorre, por exemplo, quando não há balança própria para cadeirantes.
O projeto vai agora para a Comissão de Assuntos Sociais, onde terá votação terminativa.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou o relatório preliminar do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023, enviado pelo Poder Executivo. Entre outros pontos, a proposta traz parâmetros sobre as despesas para o ano que vem.
O prazo para a apresentação das emendas ao relatório final ocorre até 23 de junho. Nesta primeira versão, está previsto um déficit nas contas públicas de até 65,91 bilhões e salário mínimo de R$ 1.294 para o ano que vem. A reportagem é de Regina Pinheiro.
Das 16 emendas apresentadas ao relatório preliminar do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023, o relator, senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, acatou 2 integralmente, 9 parcialmente e rejeitou 5. O relatório preliminar contém critérios para apresentação de emendas pelos parlamentares ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023. Marcos Duval esclareceu que algumas emendas foram rejeitadas porque devem ser apresentadas ao relatório final.
E as emendas de número 10 e 11 propõem alterações no PLDO, seja pela inclusão de meta ou por meio da modificação de artigo do projeto. Portanto, diz respeito ao conteúdo do próprio PLDO e não a do relatório preliminar. Dessa forma, rejeitamos nesse momento tais emendas, mas alertando aos respectivos autores que não deixem de reapresentar essas proposições quando do prazo próprio do emendamento ao projeto.
Em seu relatório, Marcos Duval observou que as projeções oficiais para o crescimento do PIB e inflação para o próximo ano são bem mais otimistas se comparadas aos prognósticos do mercado. O Poder Executivo prevê um crescimento do PIB de 2,5%, enquanto o mercado aponta 0,76%. Em relação à inflação, o governo calcula um avanço de 3,3% para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Já o mercado prevê percentual maior, com o IPCA de 4,39% em 2023. Durante a votação, os senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, afirmou que o Brasil ainda gasta mal.
A gente só fala na questão da receita, só se discute aumento de arrecadação, diminuição, incentivo fiscal disso, daquilo, e a gente não percebe que o mais importante hoje é gastar bem, investir bem os recursos públicos, né? O Brasil gasta muito e gasta mal. A gente não tem controle de uma política pública de Estado.
A Comissão de Assuntos Econômicos pode votar o projeto de lei que autoriza descontos e o parcelamento de dívidas de pequenos produtores rurais com o IBAMA.
Quem renegociar os débitos vai se livrar do pagamento de juros e multa. Repórter Bruno Lourenço.
O autor do projeto, senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, diz que as multas aplicadas pelo IBAMA não deixam os pequenos produtores rurais sobreviverem. Ele citou o levantamento do Tribunal de Contas da União, que mostrou que grande parte das sanções impostas por órgãos federais vem do IBAMA.
Só que não recebem essas multas, porque o pequeno produtor não tem condições de pagar. São 14,68 bilhões de reais de multas que o IBAMA poderia receber. Claro, se o pequeno produtor tivesse condições de pagar.
Messias de Jesus sugere que proprietários de até 4 módulos fiscais, que na Amazônia chegam a 440 hectares ou 440 campos de futebol, possam pagar os débitos à vista com desconto de 10%, ou parcelem a dívida em até 60 vezes, em ambos os casos, com o cancelamento de multa e juros.
O senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, comemorou a aprovação da proposta que determina um regime fiscal diferenciado aos biocombustíveis, com tributação inferior à praticada em relação aos combustíveis fósseis.
Para ele, a proposta que muda a Constituição, já aprovada em 2 turnos pelos senadores, sinaliza para um futuro com formas de energia renovável.
Espero que a Câmara, de maneira sensata, nos ajude a discriminar melhor as futuras fontes de energia que nós estamos privilegiando, e espero que aqui no Senado nós ainda tenhamos possibilidade de discutir desde a geração de energia eólica ou solar ou das marés, de uma maneira a formatar com o continente Brasil um modelo energético cabível e necessário para o nosso futuro.
E segue para a sanção presidencial o projeto que limita a cobrança do ICMS sobre combustíveis, energia, gás natural, transporte e telecomunicações.
Os deputados retiraram da proposta final algumas mudanças feitas pelos senadores. Confira os detalhes na reportagem de Érica Christian.
Com a aprovação da Câmara, segue para a sanção o teto de 17% do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transporte público. Mas os deputados excluíram mudanças aprovadas pelos senadores. Uma delas diz respeito à compensação, que só será feita quando a perda de arrecadação total for superior a 5%. O Senado defendia um reforço de caixa nos casos de diminuição das receitas referentes aos combustíveis, energia, telecomunicações e transportes. Além disso, os deputados retiraram a correção dos prejuízos pela inflação. Ao reafirmar que não haverá redução nas bombas, o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, alertou que os governadores vão recorrer ao Supremo Tribunal Federal.
Porque vai ser judicializado, porque o projeto é inconstitucional, porque ele fere de morte a Constituição no que diz respeito ao fato de que nós somos uma federação.
O líder do governo, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, destacou que o próprio STF determinou o teto do ICMS e citou o descumprimento de uma lei sobre a alíquota única do diesel por parte dos governadores, mas admitiu que eventuais reajustes nos combustíveis podem anular os efeitos do teto do ICMS.
Se aumentar o preço do barril daqui a 2 meses, 3 meses ou no 5º mês, isso vai ter impacto? Vai, porque se a gente reduzir, o impacto vai ser menor do que seria.
Há estimativas de que os preços dos combustíveis estão 20% defasados. O projeto do ICMS vai à sanção presidencial.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom feriado.